Papo Reto.
E a gente vai falar da importância, né, dos avós na vida familiar, né, gente? Eles desempenham aí um papel crucial no desenvolvimento emocional e psicológicos dos netos, oferecendo segurança, transmitindo valores, né, histórias que fortalecem aí a identidade das crianças e dos jovens. E aí, pra gente começar aqui, a gente vai conversar com a Thaís Bairé. Ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental e pós-graduada em psicologia da saúde e hospitalar. Oi, Thaís, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, prazer imenso estar aqui de novo.
Oba, que alegria também recebê-la aqui novamente. Thaís, conta pra gente, né, como é que é essa influência dos avós, né, de que maneiras eles influenciam a nossa vida, né, principalmente, né, nesse lado mais, assim, positivo, né, no nosso desenvolvimento emocional e psicológico, né, dos netos. Eu tenho, assim, lembranças maravilhosas da minha avó, que eu tenho muito carinho até hoje. É importante, como é que é essa relação, Thaís?
É demais, eu falo que ter vó é bom demais. Ter vó é bom e ter uma mãe que é uma boa avó para os seus filhos é melhor ainda. É, eu não sei se você chegou a ver, mas saiu um estudo aí da Universidade de Oxford, que ficou bem famoso, viralizou bastante aí nas redes, mas esse estudo, ele comprovou que as crianças que têm um forte vínculo com os avós, elas são menos propensas a ter problemas emocionais e comportamentais.
Olha, que interessante.
Eles entrevistaram uma gama de crianças de várias idades, adolescentes, e as crianças que têm... Crianças e adolescentes, né? Pra gente é tudo criança. Mas quem tem um forte vínculo com os avós, avô paterno, materno, avó materna, paterno, independe, tem menos propensão a ter... Até questões emocionais, comportamentais e até sociais.
Assim. Olha, que legal. E aí você associa exatamente esse estudo, né, positivo a quê exatamente? Né? Os avós, eles têm mais paciência para dedicar aos netos, eles têm mais experiências. Como é que é? O que, que você atribui?
Então, o próprio estudo, ele associa ao cuidado sem o peso do educar. Então, quando a gente é mãe, é pai, a gente tem todo amor, carinho e tal, mas a gente tem aquele peso de educar também, né? Tem muitos nãos, tem muitos, tem os devos, tem muitas regras. Os avós, eles não têm regra, né? Uma vez eu até comentei com a minha sogra, eu falei, porque ter neto é ser mãe duas vezes, né? Ela, não. Ser mãe vem com muito peso, vem com muita carga. Ser vó é só leveza, é só tranquilidade. Então, eles associam que esse vínculo da criança com essa figura que é quase maternal e paternal, né? Só que sem o peso da educação, o peso das regras, é leve.
Olha, a gente estava até comentando, né, que muitas vezes, né, os avós, eles acabam, a gente também acaba tendo alguns conflitos, né, porque, assim, apesar dessa leveza para eles, mas, assim, muitas vezes os avós, eles tendem a entrar um pouquinho na questão, assim, de falar para as crianças, para as mães, principalmente, né, o que a criança pode ou o que a criança não pode, né, principalmente nessa questão hoje, né, que a gente fala muito, né, que as crianças não podem consumir doces, né, muito cedo, e a avó não, ela já tá ali para dar o docinho mesmo, né, pro netinho, já segurando o doce já para entregar, e aí meio que causa um pouquinho disso, né, é porque também é justamente isso, que eles não têm esse compromisso, é isso, Thaís?
Exatamente, assim, a avó que se mete um pouquinho é lucro, né, porque a maioria se mete um bocão mesmo. Eu acho que tem um quê do descompromisso mesmo, mas eu acho que também tem um grande fator de... Os tempos mudaram, né? A gente tem mais informações hoje. Então, hoje a gente sabe o quanto o doce faz mal. Hoje a gente sabe que o chazinho de camomila antes a água, antes dos 6 meses, não é prejudicial, porque o pâncreas ainda não está formado, e os rins, blá, 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 blá. Hoje a gente tem essas informações. Uma vez eu sentei com a minha sogra e eu expliquei tintim por tintim por que eu não dava açúcar antes dos dois. Porque os pâncreas não estão formados e blá, 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 blá. E por que a gente não dá água antes dos 6 meses? Porque o rim fica sobrecarregado, blá, 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 blá. E o sal, porque o sódio... Então, assim, são coisas que a gente sabe hoje, que a maioria dos pediatras ensinam pra gente e que tá aí muito propagado nas redes sociais, né? Eu falo que a informação, ela chove na gente. A gente não precisa nem ir atrás. A gente pode ficar parada que a informação vem. E na época delas, não era assim. Na época delas, era um chazinho de camomila para acalmar o bebê. Como que um chazinho de camomila pode fazer mal? Então, tem um quê de aqui a vovó faz tudo, mas também tem uma grande parte da falta de informação. Então, é o nosso papel de mãe, pai, orientar os avós, ensinar, explicar e falar, olha, tudo bem que foi assim, tudo bem que na sua época... vocês fizeram desse jeito e ninguém morreu, mas a gente não está criando sobreviventes, a gente está criando crianças. Então, é explicar que os tempos mudaram, que as informações estão mais fáceis, estão mais abertas. Aí tem a avó que acata e tem a avó que nacata, né? Tem a avó que fala, nossa, é mesmo, realmente, e tem a avó que fala, ai, que besteira. Aí é um jogo de cintura. O que eu acho que é um problema também, que acontece muito hoje em dia, é porque... tem muitas famílias que o pai e a mãe precisam trabalhar, eles precisam trabalhar, e eles deixam a criança com a avó. Então, a avó vira aquela educadora, entre aspas, principal. Só que aí, como que você vai exigir dessa avó que ela crie e eduque o seu filho à sua maneira? Entendeu? Porque a partir do momento que você confia de deixar ali, deixa fazer do jeito que ela sabe, é o jeito que ela sabe. É o jeito que ela fez com os filhos, é o jeito que ela... aprendeu e é o jeito que na cabeça dela deu certo. Então, as relações começam a ficar um pouco conflituosas quando há falta de diálogo. Se tiver um diálogo, se tiver um acordo, vamos combinar como vai ser e tal, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Porque um docinho ali no domingo, no dia da casa da avó, não é um problema. O problema é docinho, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, entendeu?
Com certeza, né?
Então, acho que é muito da estrutura familiar também, sabe?
É como esses conflitos, né, podem ser tratados, né, de uma forma mais construtiva, com respeito, com compreensão, é isso, né, Thaís?
Exatamente. Eu tenho uma amiga que levou até a avó na consulta da pediatra de introdução alimentar. Ela falou, a minha mãe fica com a minha filha. Eu preciso que ela entenda, eu preciso que ela escuta, que ela aprenda como eu vou aprender. Foi super legal, eu achei muito legal, assim, a avó super atenta e tal. E é isso, né? É estabelecer uma relação amigável, legal e de respeito, compreensão ali.
Olha, e aí aproveitando que você está falando aí de aprendizado, né? Para a vovó aprender, né? Como lidar com essa nova geração. Qual a importância, né, da transmissão das histórias, né, e das tradições familiares dos avós para os netos, né? Acho que isso traz um laço mais forte, né, para as famílias, não é isso, Thaís?
Com certeza, com certeza. Quando você constrói ali a sua vida, as suas memórias, baseadas nas memórias dos seus pais, nas memórias dos seus tios, nas memórias dos seus avós, que vão ser as mesmas memórias dos seus primos. Isso cria ali uma relação de rede de apoio mesmo, de rede social, de acolhimento familiar muito forte. Eu sempre digo que o que todos têm em comum dentro da família são os avós. Né? O que eu e meus primos têm em comum? Meus avós. O que eu e meus tios temos em comum? Meus avós. Então, quando essa história vai passando ali de mãe para filho, pai para filha, avô para filho, parece que vai criando uma linearidade da família, assim, sabe? Parece que está todo mundo junto. E os que já foram não são esquecidos. Eu estava lendo um texto ontem sobre isso, que o eterno nada mais é quando você não sai da memória dos que ficaram. Então, como que a gente torna as pessoas que já se foram eternos? Através dessas lembranças, dessas tradições familiares.
Olha, eu achei o máximo agora quando você falou, né, essa coisa da questão comum na família, né, dos avós, e porque eu realmente sinto isso, né,
Muito.
essa união na família é justamente por causa da história que a gente tem com os nossos avós, né, então assim,
Muito, muito.
eles que trazem, né, a forma como a gente entende as nossas raízes, os valores, a herança cultural que a gente passa a ter, né? E eu acho que é isso, essas narrativas vão criando vínculos mais fortes, emocionais, que oferecem para a gente, né, um histórico para a gente se posicionar até mesmo, né, positivamente, né, com relação à autoestima, à resiliência também. A gente acaba vivendo as histórias, né, dessas pessoas, né, dos nossos avós, não é isso, Thaís?
Totalmente. E isso impacta muito na forma como a gente se vê no mundo, na forma como a gente vê o mundo. Isso é muito culturalmente construído ali, né? Quando a gente vai falar sobre a construção da personalidade, a construção da individualidade humana, a gente diz que é uma construção social e cultural e familiar. Então, tem muito a ver do que a gente vive no aqui e agora, mas tem muito a ver do que foi passado para a gente ali nos primeiros anos de vida, no que eu vejo, o que é a minha avó, o que representa o meu avô ali, como foi a vida dele, como eu quero que seja a minha vida. É uma forma até de você se ver no mundo, sabe? De quase uma auto-identificação mesmo.
Olha, e o que que os pais, né, podem fazer aí para apoiar e valorizar essa relação, né, entre filhos, né, e avós?
Então, acho que a primeira coisa é entender que avó é avó, né? Avô, avó é avô e avó. Eles não têm outro papel aí. A gente tem que deixar os avós serem avós. O avô e a avó que faz coisa errada, que dá ali um docinho escondido, que deixa ver a TV antes de dormir. É o avô e avó. Então a gente tem que deixar que eles sejam eles, sabe? Permitir com que eles façam do jeito deles. Eu lembro quando minha filha era pequenininha, eu fui mostrar para minha mãe como era para dar banho na minha filha. E ela ficou me olhando de rabo de olho. E eu falei: mãe, eu tô viajando, né? Você que tá me ensinando, não sou eu que tenho que te ensinar, não. Eu não sabia nem segurar o neném, tava querendo ensinar a mulher. Ai, ai, gente. Então é isso. É a gente. Eu acho que assim, os pais hoje em dia, eles têm uma visão de que a gente a gente sabe de tudo, sabe? Tudo em relação ao meu filho sou eu que sei. Então, cria até um pouco de prepotência mesmo em relação ao aprendizado que eles podem passar. Então, eu acho que a gente tem um pouco que baixar a guarda e aprender com eles. O que que eles fizeram que deu certo, né? Por que que eles me falam isso e eu não aceito? Por quê? Por que não tentar do jeito deles? Então, eu acho que é aproveitar a experiência que eles têm, aproveitar o aprendizado, aproveitar a maturidade deles para a gente exercer isso com os nossos filhos, né? Poxa, eu nunca vou esquecer, a primeira dor de crescimento que a minha filha teve, eu liguei, era 2 da manhã, eu liguei para minha mãe e para minha sogra. Eu liguei para minha mãe e meu marido ligou para minha sogra, falando o que que a gente faz, porque eu lembro que eu tinha muita dor de crescimento. E eles falaram, elas falaram a mesma coisa, a gente fez na minha filha e foi papum. Papum, assim, funcionou milagrosamente. Aí eu falei, tá vendo? A gente tem muito que aprender com eles também. Então, essa é uma troca. Do mesmo jeito que eles têm que aprender com a gente tem que aprender com eles.
Olha, perfeito, né? Ainda mais com a tecnologia hoje, né? Eu queria ver com você, né? Como é que a gente pode aliar, né, esses novos jeitos, né, de se comunicarem, de nos comunicarmos, né? Como a tecnologia pode ser usada para manter, né, os avós e os netos conectados, né?
Os avós que estão
Especialmente,
longe.
principalmente quando eles moram longe, né?
Então, ainda bem que existe agora o WhatsApp, que existe ligação de vídeo. É isso, assim. É uma criação de vínculo. Hoje é possível você criar vínculo à distância. Ligar com frequência. O que eu faço muito é mostrar foto, mostrar vídeo. Eu brinco que minha filha não conheceu o meu avô. Mas ele é tão presente na nossa vida que ela fala dele como se ele existisse. O meu sogro faleceu também, minha filha não conheceu o meu sogro, e ela fala, você pergunta quem é seu vô, ela fala, vovô Baer e vovô Zé. Ela nem conheceu ele faleceu há 15 anos, e ela fala dele, sabe quem é ele, vê foto. Então, manter a memória viva, assim, né? A gente mostra muitos vídeos, a gente mostra fotos, e isso para os avós também. E tudo que eles querem é abraçar, é pegar no colinho, é brincar, mas na distância, o que aproxima são essas ligações de vídeo mesmo, né?
Ah, então aproveita, Thaís, né? Você começou a falar, né? O que, que pode aproximar mais, né, os netos? É essa coisa de brincar, de estar junto, né? Que dicas você passa aí para os netos e para os avós que estão aí nos ouvindo, para eles terem mais a conexão, para fortalecer os laços entre eles?
Eu acho que depende muito do perfil do avô, da avó. Eu acho que tem vó que brinca, eu acho que tem vó que cuida, tem aquela vó que rola no chão, senta, brinca de tinta, deixa bagunçar a casa, tem aquela outra vó que é mais de cuidar, que é mais de dar aquele banho demorado, tem a avó que é de fazer a comidinha. Então eu acho que a gente tem que entender qual é o perfil daquela vó e deixar ela fazer o que ela quer. Então se a avó é a avó de dar comida, deixa a avó fazer comida, deixa a avó cozinhar, vamos comer o que a avó tem para oferecer. Se a avó é de cuidados, de saúde, deixa ela se sentir útil. Então, sei lá, seu filho está doente, pergunta para ela, como é que você fez? Às vezes você até sabe, mas pergunta para ela se sentir útil, para ela se sentir dentro daquela, pertencente ali daquela família. Porque quando a gente tem filho, o núcleo familiar muda, né? A minha família sou eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Quando eu tenho filho, meu núcleo familiar vira eu, meu marido, meu filho. E aquela avó? E aquela nossa mãe? Ela se sente um pouco deslocada, né? Aquela síndrome do ninho vazio. Porque ela é avó, mas ela é mãe também. Então, vamos trazer essa avó para dentro. Vamos fazer com que ela se sinta pertencente. E a gente, como os netos, se dedicar mesmo aos avós, fazer dar certo aquela relação, é querer dormir na avó, é querer sair com a avó, é entender que aquela avó, ela representa cuidado, ela representa segurança também. Eu sempre digo que a rede de apoio, ela é construída. Ela é construída. Tem gente que tem muita sorte, tem gente que não tem, mas eu acho que é uma construção. Então, a gente constrói essa rede de apoio, não é só para a gente, nós pais. A gente constrói essa rede de apoio para os nossos filhos também. E os avós são fonte de apoio, são fonte de segurança. Entende? Então, acho que a gente tem que passar isso para os nossos filhos.
Perfeito, Thaís. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por trazer essas reflexões aqui para a gente. Quer deixar sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes?
Obrigada a vocês. Pode convidar sempre. Adoro participar.
Que legal.
Adoro falar. Não, o recado que eu tenho é, no dia de hoje, dia dos avós, vamos aproveitar, vamos ligar para os nossos avós, ligar para os nossos pais, que são avós dos nossos filhos. Vamos demonstrar ali uma gratidão, palavras de carinho, palavras de afeto, para que eles se sintam amados, para que eles se sintam respeitados, para que eles se sintam pertencentes. Tanto nós como pais, como fazer com que os nossos filhos façam isso com eles, né? Que
verdade.
É tão gostoso receber amor e carinho assim, né? Genuíno, gratuito.
Sim, com certeza. Obrigada, Thaís. Até a próxima.
Obrigada a vocês.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, gente. Conversei então aqui com a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, Thaís Baer.